deste episódio, este comboio precisa de pilhas para que nele viajemos enquanto contamos a primeira história de Natal do ano.
Curto.
Antes de mais, ontem, na gravação do Taskmaster, um vasto grupo de pessoas foi lá assistir.
Eram muitos.
Pediram-nos um favor que nós vamos ter de honrar.
E mandaram mensagem bem cedinho.
Pois. Falo dos trabalhadores do Campos de Saúde de Vila Nova de Gaia. Eram muitos, eles divertiram-se muito, mas pediram-nos para avisarmos hoje no ar que vão chegar atrasados. Repito, vão chegar atrasados. Era uma mescla de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, não era?
Era, já não me lembro do resto.
E havia mais alguém, mas
era tarde na noite.
Varreu-se da mente durante as poucas horas de sono.
Estamos a ficar velhos. Guardem esses números.
Mas pronto, é para avisar que eles hoje chegam mais tarde. Eu quero avisar os chefes deles, não é? A culpa é do Vasco e minha. Malta, há muito que nós não tínhamos uma boa história de ADN aqui. As pessoas continuam a teimar em fazer testes de ADN para saber coisas giras sobre a sua árvore genealógica, e a coisa revela-se imensas vezes um verdadeiro ninho de vespas onde ninguém ganha nada em mexer. E esta veio do Reddit Tifu, sobre sarilhas em que as pessoas se metem. O título já diz muito, diria eu. Diz assim: arruinei o Natal a toda a gente ao comprar um kit Ancestry DNA. Antes de mais, a Ancestry DNA é uma empresa especializada nestes testes de ADN que a pessoa pode fazer em casa, enviar para lá os resultados, e depois eles dizem tudo sobre nós. Não é os resultados, é as amostras, no fundo, não é? Mandam-se lá as amostras e eles depois mandam então o resultado. E este homem aproveitou uma promoção e achou que ia ser giro. E então contou isto na véspera de Natal do ano passado. E eis que surge aqui a história como uma espécie de conto moral, de conselho para que não comprem isto.
Não deem isto na altura do Natal.
Na noite de Natal, não.
A não ser que era um Natal diferente.
Sim. Emocione.
Sim. Então, diz ele: no início deste ano, o Ancestry DNA fez uma promoção nos seus kits. Achei que seria uma grande ideia de prenda. Não é. A história ensinou-nos que não é. Por isso, diz ele, comprei 6 para oferecer no Natal. 6.
6.
Já costuma ser suficiente para provocar o caos no seio de uma família. Este tipo comprou kits de ADN para toda a gente. Hoje a minha família juntou-se para trocarmos presentes, como é tradição na véspera de Natal, diz ele. E eu ofereci à minha mãe, ao meu pai, ao meu irmão e às minhas duas irmãs um kit a cada um.
Muito fofo.
Ai Deus.
Uma alegria de presente. Mal toda a gente abriu a prenda, ao mesmo tempo eu começo a reparar que a minha mãe está a entrar em pânico. Oh não. Não.
Mas só de ver o presente?
Só de ver o presente.
Só de ver a embalagem?
A minha mãe diz-nos então que não queria que fizéssemos o teste porque tinha químicos perigosos.
Coitada, não se lembrou de outra coisa.
Explicámos-lhe que aquilo não tinha químicos nenhuns, mas
oh, mãe, vai ser giro.
Via-se que ela estava aflita. Mais tarde, começou a tentar convencer-nos de que só um de nós, filhos, precisava de o fazer, porque iríamos todos ter os mesmos resultados e que devíamos era vender os kits extra para poupar dinheiro. A senhora estava aterrorizada. Caramba. Diz ele, e relembro que ele está a escrever isto na noite de Natal, em plena noite da família, à volta da árvore, a abrir presentes. Ele diz: agora os nossos pais estão há uma hora a discutir lá em cima e nós estamos cá em baixo a tentar perceber qual de nós é que tem um pai diferente. Ou seja, esta é a primeira história sobre testes de ADN que dá sarilho ainda antes de qualquer pessoa fazer o teste.
Uhum.
E de resultados e tudo. Estas pessoas já estão a discutir só com base na ideia do teste de ADN. Agora, eu creio que vos vai surpreender o caminho que esta história leva. O que se passou a seguir é que nos comentários, pronto, isto foi a primeira mensagem, foi esta que eu li, que ele publicou. Abriu o coração sobre o que estava a passar lá em casa na noite de Natal. E o que se passou a seguir é que nos comentários várias pessoas manifestaram-se em apoio ao rapaz, dando carinho, desejando o melhor para ele e para a família, e que tudo se resolvesse pelo melhor. Ele fez uma atualização ainda nessa noite, na noite de Natal. Diz ele: obrigado por todo o carinho e apoio. Eu e as minhas irmãs e o meu irmão ainda não decidimos se vamos fazer o teste. Independentemente dos resultados, continuaremos a amar-nos e aos nossos pais, aconteça o que acontecer.
Olha, mas pelo menos teve carinho.
O que é um sentimento bonito e natalício. Teve, as pessoas foram muito solidárias. Mas espetacular é o que ele diz na segunda atualização que fez da história. Diz ele: malta, o Natal não está arruinado. O meu erro transformou-se num milagre de Natal. Afinal, o que é que se passou? O pai da minha irmã faleceu pouco depois dela nascer. Um grande amigo da minha mãe ajudou-a na fase mais negra da vida dela. Acabaram por apaixonar-se e criar o resto da nossa família. Nunca nos contaram por causa da dor que tudo aquilo trouxe à minha mãe. Ontem à noite, ela foi suficientemente forte para partilhar connosco histórias e fotografias pela primeira vez, e isso aproximou-nos ainda mais como família. Este será um Natal inesquecível e sim, estamos todos entusiasmados para ver os resultados dos testes. Feliz Natal a todos! Eis algo que eu nunca esperei ver nesta rubrica, uma história de teste de ADN que acaba bem.
Sim.
Mas já acabou?
Já acabou!
É isto? Tens a certeza?
É isto,
um
acaba
final
bem!
Feliz.
É um final feliz! Que desilusão, não é?
É pá, sim.
Não, porque estava aqui muita gente no WhatsApp a dizer: ele já contou essa história.
Não, contei.
Eu
não.
Já ouvi. E não, não, o não. Marco
eu
não,
contei
não se esquece.
Muitas histórias da ADN. Muitas famílias desavindas. Nunca contei, acho que nunca contei nenhuma com final feliz.
Não me lembro nenhuma dessas.
Nós nem gostamos destas.
Não, não, não.
Mas esta, olha, esta foi gira.
Odiamos finais felizes.
Mas, repara, mas a melhor parte disto tudo é que o final feliz é antes do resultado. É. Ou seja, só a conversa que houve por causa disso
claro,
levou
claro, claro.
A uma química fixe. Ótimo.
Depois da grande história inspiradora do dia, a partir daqui é sempre a descer, só sarilhos.
Vamos!
Vou começar então agora com uma esplêndida história enviada para um ouvinte nosso que assina Zinid84 no Reddit do Homem que Mordeu o Cão. Antes de mais, Dinis é o meu nome favorito de ler ao contrário. Zinid. É um magnífico nome para um mágico, o grande Zinid. Este nosso grande Zinid conta o seguinte: em 1982, com 17 anos, fui para a Força Aérea Portuguesa como voluntário. O meio de transporte utilizado pelos militares era preferencialmente o comboio. Ora, em determinado dia, na estação de Campanhã, no Porto, encontramos vários colegas e amigos e decidimos viajar na última carruagem do comboio que nos levaria até a Lisboa. O facto de ser a última carruagem dar-nos-ia alguma liberdade na escolha de lugares, nomeadamente um compartimento para 6 ou 8 pessoas, fechado com alguma privacidade. Já na referida carruagem e depois de alguma confraternização, não nos apercebemos das horas passar. Por volta da 1:30 da manhã, notamos que o comboio ainda não tinha iniciado a viagem, que devia ser à 12:20. Pensando num eventual atraso na partida, que era normal, perguntamos a um colaborador da CP que passava na plataforma: "Oh, amigo, o comboio demora mais tempo a partir?" Qual não foi o nosso espanto quando ele diz: "Essa carruagem não está ligada a nenhum comboio." O comboio já partiu e no horário correto, 12:20.
Vamos aqui nesta última que parece muito pacata,
sim,
não é?
Eles estavam mesmo a dormir.
Mais vazia.
Malta. Assim, menos pessoas.
Atenção, isto é o tipo de coisa que eu imagino perfeitamente acontecer-me a mim sozinho.
Claro.
Eu consigo imaginar-me sozinho na carruagem a ler, a ver o tempo a passar e a pensar coisas do género: poça, não acredito, tenho a carruagem toda para mim. Ou daí a pouco: isso está muito atrasado, é por isso que este país não anda. Até finalmente perceber que estava numa carruagem estacionada e desconectada de qualquer comboio. Agora, isto acontecer a todo um grupo de pessoas é fabuloso. Eu acho que não há nada melhor do que uma boa humilhação em equipa. É melhor do que estar sozinho numa destas, não é? Diz ele: desnecessário será dizer que foi uma noite longa e todos ficámos com um problema para resolver no dia seguinte. Eles levaram mais de 1 hora a perceber que estavam numa carruagem estacionada e não ligada a nenhum comboio. Acho maravilhoso.
E nós já percebemos que as histórias de comboios são muito boas aqui para o cão,
são,
não é?
São
todas boas.
Ontem cruzei-me com uma notícia incrível no Instagram. Estávamos a gravar o Taskmaster e mostrei isto ao Vasco. Sobre o ponto a que uma pessoa pode chegar quando está cansada, que é o meu caso, e precisa de um boost de energia. Não sei se isto é boa ideia. No caso deste homem americano de 30 anos, o que é que se passa?
A verba, atenção a esta.
Ele andava cansado, tinha bebido, estava a modos que embriagado e teve uma daquelas ideias que se calhar faz sentido na cabeça de bêbados que precisam de férias. O que este homem fez para ganhar essa energia perdida foi aquilo que se faz a um comando de TV. Ele foi buscar uma embalagem de pilhas, mais precisamente pilhas de 1,5 V, tamanho AA. E eu vejo inquietação. Vejo inquietação no vosso olhar. Pilhas? Mas o que faz um ser humano que precisa de energia, ele próprio, com pilhas? Não era melhor café? Ele achou que não. Ele via como aparelhos começavam a funcionar assim que se lhes metiam pilhas novas. E por isso ele meteu pilhas novas nele. E há questões, não é?
Claro.
A partir
onde?
De nós,
onde?
Nós não saímos com um compartimento para pilhas, não temos.
Portugal
não temos
está
isso.
A perguntar.
Mas Portugal
onde?
Sabe, no fundo.
Mas este
muito
bêbado,
lá ao fundo.
Claro que sabe, claro que sabe. Este bêbado cansado achou que sim, que na verdade nós temos um compartimento para pilhas. E então meteu lá as pilhas. 4 pilhas de 1,5 V, tamanho AAA. Temos de ser fortes e dizer as coisas como elas são, malta. Somos adultos.
Uhum.
Ele meteu 4 pilhas no rabo.
Pois.
Ele meteu 4 pilhas AA de 1,5 volts no reto.
Mas resultou ou não?
Pá, se lhe deu um boost de energia, até deu. Porque após meter a última, ele constatou que talvez aquela não tenha sido a melhor ideia que teve na vida. Então primeiro começou a tentar tirar as pilhas. Depois percebeu que não chegava lá. E por isso foi a maneira de acordar, não é?
E portanto, em histeria, a rádio tem imagem, não é?
Em histeria, ele foi a correr, talvez com um andar esquisito, não é? Mas foi. Epá, foi o mais depressa que ele conseguiu. Até às urgências do hospital mais próximo. Onde médicos, efetivamente, conseguiram extrair as 4 pilhas AA de 1,5 volts do reto do senhor.
Claro, devia ter escolhido as AA.
Se calhar. São mais pequenas.
São mais pequenas.
São. Foi aí que ele explicou então aos médicos que tinha bebido 3 cervejas, o que me parece manifestamente pouco para uma bebedeira capaz de levar uma pessoa a achar que Duracell, onde o sol não brilha, é boa ideia. Mas pronto, verdade. Cada um com a sua tolerância à jola. Ao fim de 3 cervejas, este homem estava no ponto de achar que funcionava a pilhas. Os médicos, e reparem também na vida tramada de um médico, não é? Uma pessoa que estuda para salvar vidas e de repente dá por si a questionar tudo enquanto retira pilhas de um rabo. Os médicos diagnosticaram o homem com erosão retal. Tiraram as pilhas e receitaram para o homem muito descanso, alguma medicação e mais umas quantas visitas ao hospital para acompanhar a evolução da situação. Nos comentários deste post no Instagram, o meu favorito, digo-vos já qual é.
Diz.
É o de um senhor que diz: e foi assim, miúdos, que conheci a vossa mãe.
Mas ele estava mesmo mal.
Estava. O Vasco fez umas observações muito giras ontem sobre essa história, quando estávamos a vê-la pela primeira vez.
Saiu-me assim de repente. Eram pilhas alcoolinas.
Certo.
Sim.
E a foi o que ele disse enquanto punha as pilhas lá dentro.
E disse 4 vezes.